meia da noite, Emerson Pancieri está no Alto da Glória. Como é que tá a sensação térmica aí nesse momento, hein, Pancieri? Fabrício e Marcos falaram muito das dificuldades, né, de jogar em Curitiba e lembraram bastante do frio da capital paranaense nessa época do ano, nesse horário de jogo também em especial, Panci.
13 graus a sensação. Sensação de 13. Aqui no Alto da Glória tem a questão do vento, né? Bate um vento aqui que eu vou te contar uma coisa, viu? A turma que pega com efeito na bola vai se dar bem. Essa é a realidade. A turma que pega com efeito na bola vai tentar surpreender, né? Semana passada tinha uma característica interessante, que era um jogo contra o Internacional, campo molhado. Aqui não teve chuva hoje, né? Aqui tem um sistema de drenagem aqui do Couto Pereira. Falei desse gramado que tá um espetáculo, um tapete, desde cedo aqui acompanhando os últimos ajustes. Agora o que tá pegando é o frio, mas a turma do Cruzeiro já tá preparando. O seu João, o Clebin, o Alisson, irmão, que fez aniversário também. Grande Alisson, tá, a turma tá preparando um cafezinho quente aqui pra delegação do Cruzeiro daqui a pouco no estádio. Ô, Abílio, deixa eu trazer uma informação que acaba de ser divulgada pelo Cruzeiro e uma informação muito séria a respeito do Sinisterra, o atacante Sinisterra, confirmando uma informação que aqui na Itatiaia antecipamos na segunda-feira, que era caso de cirurgia, né? O Cruzeiro não tinha confirmado, mas tínhamos as nossas apurações e agora para trazer até na íntegra o que o Cruzeiro acaba de divulgar para a imprensa. O Cruzeiro informa que concluiu os exames do atacante Sinisterra e o tratamento indicado para o caso é cirúrgico na coxa esquerda. Em decisão compartilhada entre o atleta e o Cruzeiro, a cirurgia será realizada na próxima semana na Finlândia pelo médico Lesse Lempen, principal referência mundial no tratamento de lesões na coxa. Ele realmente é o papa do que diz respeito a esse assunto. Após o procedimento, Sinisterra vai retornar ao Brasil para realizar toda a recuperação junto ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E eu pude ir um pouquinho mais nessa notícia, é que o próprio Sinisterra, ele vai custear essa cirurgia, né? Foi uma decisão dele, teve o aval do Cruzeiro, né, que vai fazer toda a recuperação do atleta em Belo Horizonte, mas ele quis, né, optar por essa cirurgia também na Finlândia, na Europa, e agora é a recuperação do jogador, que é o mais importante, mas certamente uma temporada praticamente perdida. O Cruzeiro não fala de prazo, mas vamos colocar aí 5 meses, 6 meses, tem a volta, aí tem fazer trabalho físico, trabalho de transição, fisioterapia. É um drama que vive o Sinisterra, a quinta lesão que ele passa no Cruzeiro e ele indo para a Finlândia para fazer então esse procedimento. Abílio.
O Fabrício, eu nunca vi algo semelhante. A gente já viu muitas vezes os jogadores procurarem especialistas na área deles e tal. É porque é um caso em que o próprio jogador está se dispondo a procurar um especialista. Isso mostra para a gente também o grau de preocupação que ele próprio tem com essa lesão em específico e com essa série de lesões que ele está sofrendo.
E uma série de desconfiança também com o Brasil, né? Ele veio aqui, não conseguiu dar sequência, mas assim como já não estava dando lá fora, na própria Premier League. Mas curioso, porque geralmente a medicina esportiva no Brasil, ela é muito avançada, os atletas vêm de fora muitas vezes para operar aqui. Agora é curioso, tem que respeitar também, às vezes é um pedido do atleta, o clube acabou aceitando. Mas tem que ficar atento, porque quem vai ser responsabilizado também depois pela fisioterapia, entendeu? Será que é certo isso? Não sei. Eu já passei por situações semelhantes. Quando eu cheguei no Cruzeiro, o Cruzeiro não estava operando. Não podia mais operar porque deu uns rolos aí. E a turma, eles bancavam, mas a gente que escolhia o médico fora. Né? Quando eu operei o pubis lá com grava, médico do Corinthians, e outra vez o joelho com o ronco do Flamengo. E aí o pessoal iniciava a fisioterapia lá e trazia, e aí meio que entrava em contato, fazia meio que simulado ali. O doutor ia aqui, o doutor Serginho geralmente acompanhava a cirurgia lá junto. Mas é curioso aí, o jogador tá com vontade de voltar. E assim, e aí dá pra ver também a gravidade da lesão, né? O cara ir buscar fora, assim, interessante. Vamos torcer pra ele.
Fala, Pance.
É porque na vamos colocar a biografia desse médico, ele já operou Militão, ele já operou Lo Celso, ele já operou o Quadrado, ele já operou o Dembélé, ele já operou o Nuno Mendes. Então ele tem aí alguns grandes atletas aí do futebol europeu também que foram operados por esse médico. Aqui o Cruzeiro tem uma referência, que é o doutor Sérgio, né? O doutor Sérgio Campolino é uma referência, tanto no futebol quanto no vôlei. Vários atletas, inclusive da América do Sul, vêm operar com o doutor Sérgio. Doutor Sérgio Campolina, falei desse, doutor Sérgio Freire, tô no tempo do Fabrício. Doutor Sérgio Freire é da época do Fabrício. Doutor Sérgio Campolina, que é referência do Cruzeiro, doutor, que é o chefe do departamento médico do Cruzeiro, faz essa dupla com o João Marotoni, que é o fisioterapeuta também. Eles são vistos como excelência no futebol hoje, no futebol brasileiro, mas foi uma decisão, como disse aí o nosso guerreiro, foi uma decisão que partiu do próprio jogador, e o Cruzeiro acatou e não viu nenhum problema dele seguir e fazer essa cirurgia com o médico Lasse Lempen, que é aí um finlandês, que é o papa aí dessas cirurgias aí de lesão muscular na coxa.
Geralmente, é porque é uma lesão rara também, né, Marcos?
A gente não vê muito pouco.
Aqui os realmente a turma especialista é em joelho, né? Mais tornozelo, pubis. Uhum. Tanto é que muitos médicos daqui vão dar cursos lá fora, enfim. Mas é como essa lesão também não é muito comum, né, Marcos?
Uhum. Mas é uma decisão do atleta que o clube tem que respeitar. É o instrumento de trabalho do cara, entendeu? As pernas. Imagina, eu tive uma lesão no Japão, vim operar aqui no Brasil. Eu já contei aqui pra vocês. O japonês lá queria operar o meu joelho que tava bom, pô. Aí tive que vir aqui fazer lá em São Paulo, eu fiquei 100%. Mas tirando a brincadeira de lado, né? Poxa, é uma decisão compartilhada com o Cruzeiro, e tomara que dê tudo certo, cara, né? Dê tudo certo, inicie daqui a pouco a fisioterapia, resolva os seus problemas e volte a desfrutar do futebol.
Pois é, a situação do Sinisterra é grave, né? Como a gente imaginava, parado aí por alguns meses. O Pancieri falou, não há uma previsão exata, mas só de precisar passar por uma cirurgia na Finlândia, a gente sabe o grau de preocupação do atleta, do staff, enfim, fala aí.
Isso corrobora mais uma informação que nós trouxemos na Itatiaia essa semana, né? Da necessidade de buscar contratação. O Cruzeiro, vou te falar que dois atacantes comprar é praticamente impossível. O Cruzeiro vai tentar adquirir um atacante, né? E o outro, o empréstimo, né? Como a gente explicou ao longo da semana. Deixa eu só trazer mais uma, porque hoje teve uma visita especial na Toca da Raposa. Até passei a foto para nossa turma aí da imagem, do suíte, ó. O Igor Thiago, jogador de seleção brasileira, atacante do Brentford, cria da Toca. Hoje foi a Toca da Raposa, né? Pôde rever funcionários, também a rapaziada que não veio para cá. Funcionários que seguem na Toca da Raposa. Foi também um dia bem especial do Igor Thiago, que tem essa referência também no Cruzeiro. Foi negociado em 2022. Na época era o Ronaldo Fenômeno, o presidente do Cruzeiro. Hoje, de portas abertas, a Toca da Raposa para receber um cria da Toca, viu, Abílio?
Aí, ó. Igor Thiago. Teria espaço lá, hein, Fabrício?
Esse joga muito, né? Já passou por aqui, a torcida pegava no pé dele, mas também tava num time também que não ajudava senhora. Muito, né?
Uma fase horrorosa, né?
Pois é. Mas agora o homem tá voando, hein? Não volta tão cedo pro Brasil, né?
Não, de forma alguma. Tá lá como referência, né? No Brentford, na Inglaterra.
E se for voltar, você volta... Não vem voltar pra passar férias já, não. Curtir a aposentadoria, hein, filho? Eu já vou falar logo. Já pega essa pressãozinha aí de leve.
Volta jogando. Voltar,
pelo menos você queima uma lenhazinha, viu?
Volta jogando. Muito bem, Pancieri. Daqui a pouco, Jornada Esportiva com Hugo Sérgio e com o Emerson Pancieri. Alguém falou alguma coisa de meia calça, que eu não vou deixar ninguém falar disso, não. Viu, ô Pancieri, bom trabalho pra vocês aí, viu?
Muito obrigado. Eles querem falar do meu belo cachecol, não tem problema.
Sentiu?
Eu sigo bem vestido, alinhado, pra trabalhar na Itatiaia. A gente também tem uma forma de vestir beleza, e o cachecol é pra proteger a voz, porque Chapecó... Eu já olhei a temperatura aqui, vai estar mais frio que Curitiba. Então a gente também se precaver, senão o Michel Ângelo puxa a nossa orelha.
Lá em Chapecó você vai ter que rolar um cobertor. Agora, o Pâncer nasceu pra Bahia, né, pai? É axé, é chicleteiro, é o calor. Ele não combina, ele não sabe se vestir pro inverno, mas não tem.
Esse é o carinho da galera. 7:22 aqui na Turma do Bate-Bola. Nós vamos trazer as informações do futebol internacional. Marcelo Beckler está por aqui para nos atualizar nesta quinta-feira. Boa noite, Beckler.
Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Guerra declarada da UEFA à FIFA por conta da proposta da FIFA de vender 20% dos direitos de exploração da Copa do Mundo para grupos privados. A UEFA entende que essa venda de direitos de exploração de um torneio de futebol pode trazer não só consequências econômicas, mas sim alterar de alguma forma o ecossistema do jogo, fórmula de disputa, a idoneidade das partidas. Com isso, o que a UEFA está prometendo é um boicote dela e das 55 federações de futebol da Europa a qualquer torneio FIFA. Isso vale para a Copa do Mundo de 2030, que terá Espanha e Portugal como co-organizadores, e até a Copa do Mundo de futebol feminino do Brasil no ano que vem. A UEFA é bastante dura no seu comunicado, fala sobre a ética do jogo que estaria em xeque e também que não vai permitir que esse tipo de ação aconteça, que só voltará a disputar qualquer competição da FIFA, as suas federações só voltarão a disputar qualquer competição da FIFA, caso essa proposta caia, não seja levado adiante e a FIFA ofereça garantias de que nunca irá propor algo semelhante, que nunca vai tentar outro tipo de modelo como esse. Já existe há algum tempo uma guerra entre FIFA e UEFA, uma guerra mais fria, por conta de calendário de futebol, organização de campeonatos, basicamente o protagonismo na hora de dar as cartas no futebol, e essa última proposta da FIFA fez estourar de forma definitiva a guerra com os organizadores europeus. Veremos se a FIFA vai recuar ou não. Ontem a Confederação Asiática também já havia se manifestado contra e preocupada com essa atitude da FIFA. Veremos como que as outras confederações, Confederação Sul-Americana, Africana, Norte-Americana, também vão se posicionar sobre o assunto. Com as informações do futebol internacional, repórter Marcelo Beckler.
Eu lembro, Edu Panzi, há alguns anos, quando a FIFA falou em fazer Copa do Mundo a cada 2 anos. Aí o UEFA falou, nós não vamos jogar nada de vocês se isso aí for para frente. Aí a FIFA foi lá e voltou atrás. Será que...
A FIFA é a maior instituição, né? Mas a UEFA é que tem as grandes seleções da Europa. Se você pegar as Copas do Mundo, cara, tirando Brasil e Argentina, o último sul-americano que fez uma final de Copa do Mundo foi o Uruguai na década de 30. Depois disso, só Brasil e Argentina. E aí? Aí a FIFA perde os europeus. Só vai ter 2 seleções. Brasil e Argentina, que realmente disputam as Copas, chegam em finais, ganham as Copas do Mundo. Aí vai a UEFA e proporciona a sua Copa do Mundo e inclui Brasil e Argentina. Inclui alguns países sul-americanos, faz uma eliminatória sul-americana e cria uma Copa do Mundo. Então, para a FIFA não é uma boa, acho que meteu os pés pelas mãos, o Infantino tentou dar um all-in aí, uma cartada que foi muito mal dada. E agora vai ter que voltar atrás, cara. Ele vai ter que voltar atrás. Perdeu.
Imagine só, né? SAF da Copa do Mundo, basicamente. Comprar ações.
Nessa ele perdeu.
Tem que dar uma carteirada, o
é isso. Panzi.
Basicamente.
Eles começam a ver muito o lado financeiro das coisas, sabe? E começa a esquecer um pouco desse lado esportivo que realmente que a turma espera, né, cara? Essa paixão, esse futebol, é o que todo mundo quer ver. Muito poucos se preocupam com essa... Realmente, os que vão assistir o espetáculo, os caras que estão ajudando, pouco importa a parte financeira, mas eles estão cada vez mais visando esse lado, né?
É isso.
Comercial, né? Faz parte, fazer o quê? É a bola.
7:26. Inevitavelmente, vamos para o comercial e voltamos já.
Proteção para quem está sempre em movimento. Na Auto Truque, você protege seu carro, sua moto ou seu caminhão com quem entende do assunto. Conte com assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios exclusivos para rodar com muito mais tranquilidade. Faça parte de uma associação que há 18 anos cuida de mais de 40 mil associados em todo o Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
Vai ter Copa no Mineirão. A partir do dia 13 de maio, a exposição O Brasil nas Copas chega ao Museu Brasileiro do Futebol. Uma experiência para reviver os maiores momentos da seleção brasileira. Os títulos, os ídolos e as emoções que marcaram gerações. Garanta seu ingresso e venha viver essa paixão de perto. Mineirão.com.br. Mineirão diferente.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles. Principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente do Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Chegou Menoterium. Diga adeus ao calorão, insônia, irritação e cansaço da menopausa. Menoterium é a solução de verdade. Agora em todas as lojas Droga Max.
O Real Madrid encaminhou a venda do atacante espanhol Gonzalo Garcia ao Fulham da Inglaterra. Revelado pelas categorias de base do time merengue, o jogador de 22 anos deve custar 42 milhões de euros aos ingleses. No Brasil, o Vasco negocia a contratação do colombiano Kevin Castanho, do River Plate. Jogador de 25 anos, está no clube desde 2025 e tem contrato com os milionários até o fim de 2028. Bola rolando na Arena em Porto Alegre, 30 minutos do primeiro tempo na Sul-Americana e o Grêmio está sendo derrotado pelo Bolívar, pelo placar de 1-0. Começa Corinthians e Atlético Paranaense, já já Coritiba e Cruzeiro na Itatiaia. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPAMF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Boa noite, ouvinte Itatiaia.
Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026, uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano, eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 3.738, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Parte dos recursos das casas de apostas online, as bets, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das bets vai ocorrer de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até R$ 200 milhões ao FUNAPOL ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das bets, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais. Transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloie o gás e assim outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim nos leilões de curto prazo que são abertos, se vir as térmicas do setor elétrico, e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar a próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro, destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico, 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
O aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade, inclusive aumenta a incerteza. E o Brasil se coloca justamente no caminho diferente. O Brasil se coloca como um parceiro estável, como um parceiro que negocia.
No fim, a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores, cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante do setor privado, Tânia Regina Zanella, diretora executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, defende que todos os segmentos precisam estar unidos na busca de soluções para os desafios do setor.
Mas os desafios não são só os de hoje, e sim daqui a 5, 10 anos, como que a gente de fato está pensando e preparando para esse futuro? Qual o norte de gestão de risco para o campo? Qual será a política de diversificação de mercados aí todos os nossos embaixadores que estão presentes, parceiros do setor produtivo agro aqui no nosso país, para garantir que tenhamos sempre, cada vez mais, as portas abertas.
Mais do que antecipar números, o evento propõe um exercício de entender o que o campo brasileiro pode encontrar pela frente e como o setor pode se preparar para diferentes cenários. Reportagem Pablo Mundim.
Após participar do encontro de agronegócio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo brasileiro vai tentar uma nova negociação com os Estados Unidos para diminuir a lista de produtos que foram sobretaxados.
Neste mês, os Estados Unidos aplicaram novas tarifas para produtos brasileiros que entram no mercado norte-americano. Essa lista atinge 23% dessas exportações.
O que nós vamos discutir a partir do mês de agosto, no momento em que for possível, né, é a ampliação da lista de exceções, a eventual redução de tarifas, a rediscussão do mérito, a discussão muito improvável, mas a rediscussão do mérito. E o Brasil, como volto a dizer, está aberto para negociação.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
Hoje é Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Um crime que envolve falsas ofertas de emprego, promessas de estudo no exterior e oportunidades divulgadas nas redes sociais que podem esconder situações de exploração.
Em 2025, o protocolo operativo padrão de atendimento às vítimas brasileiras de tráfico internacional de pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou 84 vítimas brasileiras.
Mas esse é um crime em que há subnotificação, o que indica que o número pode ser muito maior.
Mais da metade das pessoas identificadas no ano passado tinham sido levadas ao Camboja, na Ásia, para serem exploradas em centros de golpes virtuais.
Esse é um tipo mais recente de destino do tráfico de pessoas, mas existe também o tráfico para outros tipos de trabalhos forçados, exploração sexual, adoção ilegal de crianças, entre outras modalidades.
Os dados sobre raça e cor mostram que pessoas pretas e pardas constituem a maioria das vítimas nas bases que coletam essas informações.
Homens costumam ser mais traficados para trabalhos análogos à escravidão e mulheres para exploração sexual.
Mais cedo, nós conversamos com a ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, sobre esse tipo de crime, como denunciar e que precauções podem ser tomadas. Acompanhe. Ministra, seja muito bem-vinda à Voz do Brasil para a gente falar desse tema que é tão sensível, né? Que é o tráfico de pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais são as formas mais comuns de tráfico. Para quais finalidades o tráfico de seres humanos é mais comumente utilizado? É trabalho? Prostituição? Quais são os tipos mais comuns?
Bom, os tipos mais comuns são para exploração sexual, né, em geral, de mulheres e meninas, também para exploração de trabalho. Então, muitas pessoas são tiradas dos seus locais para ter esse trabalho forçado, sem garantia de dignidade e de direitos, né, trabalhistas nesses locais em que eles são forçados aí. E também para fazer outras questões relacionadas coisas forçadas, né, nesses outros países.
Ministra, é muito comum que as vítimas sejam atraídas por um sonho, né? Promessas de conhecer o mundo, de ter um emprego dos sonhos, de receber valores muito vultosos, né? Quais são os sinais de que algo pode estar errado na proposta?
Geralmente, propostas que são muito atrativas e que tenham, assim, vantagens muito grandes, sem grandes retornos, elas devem ser tratadas como um risco. Então, as pessoas devem verificar altos pagamentos, poucos direitos que são providos, retornos que sejam muito altos, parte dessas promessas de outras pessoas. Isso indica riscos de tráfico de pessoas.
Bom, ministra, a gente conversou mais cedo com a Cíntia Meirelles, que é presidente no Brasil da organização não governamental Êxodos, que é uma organização especializada em tráfico de pessoas. E ela falou sobre a importância das pessoas denunciarem quando elas desconfiarem. Vamos ouvir e aí depois eu sigo com a nossa conversa.
Na dúvida, a família tem que denunciar, ainda que não consiga fazer com que a pessoa que está iludida acredite. Denuncie. O segundo ponto é trazer a razão e a lógica. Então, por exemplo, se alguém recebe uma proposta de trabalho e essa empresa está pagando esse passaporte, pergunte se a empresa tem um documento oficial, um contrato assinado. Ao mesmo tempo que essas pessoas são aliciadas pela internet, elas podem utilizar a mesma internet para fazer uma verificação simples. Se essa pessoa existe, se existe um contato dessa empresa, se existe um site dessa empresa, se essa empresa aplicou um visto de trabalho. Porque, assim, outro detalhe: ninguém sai do Brasil para ir trabalhar em outro país sem ter um visto de trabalho em seu passaporte. E sempre canais de denúncia. É muito importante denunciar.
Ministra, quais são os canais de denúncia, então, que ela menciona aí, né? Quais são os canais de denúncia disponíveis no Brasil? E para brasileiros que possam estar nessa situação fora do país também, como eles podem procurar ajuda?
O principal canal de denúncia é o Disque 100. O Disque 100, ele é coordenado aqui pela nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mas o canal do Disque 100, ele pode ser acessado por várias formas, tanto ligação, como WhatsApp e também pela internet. Então, a pessoa em qualquer lugar do mundo, ela pode acessar o Disque 100. Esse serviço, ele funciona todos os dias da semana e também 24 horas por dia.
Existem outras dicas de autoproteção também para quem está indo viver uma experiência de trabalho no exterior, por exemplo, compartilhar roteiro de viagem com a família, manter cópia de documentos, alguma coisa assim?
Sim, o mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas que são com muitos benefícios e poucas exigências, né? Em troca, e a pessoa deve manter contato perene, né, constante com a sua família, falando sobre o roteiro da viagem, falando sobre as formas e por onde ela esteja passando, e jamais dar documentos para que fique aos cuidados de um terceiro.
E aí, lembrando também que a pessoa pode deixar cópias também dos seus documentos pessoais aqui no Brasil com a sua família, né, para tentar também ter aí um pouco mais de garantia, né?
Isso mesmo. Isso é muito importante. As pessoas que estão aqui no Brasil, familiares, amigos, é muito importante que eles estejam sabendo sobre a viagem, sobre os passos dessa pessoa e também mantenham documentação, mesmo que seja cópia, aqui no país.
Agora, ministra, mesmo já estando em situação de exploração, pode demorar para que a pessoa identifique que está numa situação grave, assim, né? Às vezes, ela tem uma dívida, promessas de ganhos futuros, expectativa de que a situação ali ruim é temporária e vai melhorar depois. Tudo isso pode deixar a pessoa um pouco confusa, né? O que que ajuda a identificar que se trata de uma situação de tráfico de seres humanos e de exploração?
Quando você tem a sua dignidade ali violada, em geral você não consegue sair, ter liberdade para sair, né, do seu local de trabalho. Em geral você é maltratado, as pessoas te tratam mal, podem, né, eventualmente te tratar com termos pejorativos. Qualquer indicação de maus tratos e de cerceamento da sua liberdade de ir e vir é um indicativo de que você está sendo submetido a tráfico de pessoas.
A gente está falando até agora de pessoas que são levadas daqui para o exterior e são exploradas lá. Mas existem também redes de tráfico de pessoas que trazem estrangeiros para o Brasil. Quais são as mais comuns e como é que o brasileiro pode desconfiar desse tipo de situação, ministra?
Sim, existem também tráfico de pessoas, infelizmente, que acontecem aqui em território brasileiro. Em geral, são pessoas estrangeiras que estão em situação de vulnerabilidade, não têm ali muita informação, tem uma dificuldade com a língua também, de acesso a serviços. Então, essas pessoas têm que buscar ajudas dos órgãos responsáveis. A gente tem aqui a nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo Ministério da Justiça, mas em coordenação com vários órgãos do governo federal. Temos também que divulgar, né, os canais de denúncias existentes. E aqui no Disque 100, a gente também tem a opção de atendimento em outras línguas para facilitar o atendimento de migrantes que não falam português. E essas pessoas, principalmente, devem buscar informações e acessar os órgãos que são responsáveis por combater esse tipo de ilícito.
Lembrando que o Disque 100, né, a senhora mencionou, ele pode ser feito por ligação telefônica, pela internet. Quando a pessoa vai ligar, é só discar o número 100 de qualquer telefone?
Isso, é só discar o número 100 de qualquer telefone ou acessar um número no WhatsApp ou também acessar a internet, coloca Disque 100 que vai aparecer o local que ele pode fazer a denúncia via internet também.
Nós conversamos com a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis. Muito obrigado, ministra, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigada.
Quem está esperando por uma perícia médica do INSS deve ficar atento.
Uma iniciativa da Perícia Médica Federal está antecipando o atendimento em agências de 14 estados.
Os detalhes na reportagem de Pedro Sardinha.
Atenção, segurados do INSS em todo o país. A Perícia Médica Federal está antecipando atendimentos em 37 agências espalhadas pelo Brasil. A ação contempla municípios de 14 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins. Quem explica como você pode garantir a sua vaga mais cedo é o diretor do Departamento da Perícia Médica Federal, Álvaro Fagundes.
O cidadão, sabendo que vai haver mutirão na sua cidade, ele pode ligar na Central 135 e solicitar a antecipação da sua perícia. Assim como acessar o aplicativo Meu INSS, além disso, a própria administração provê essa antecipação em muitos casos, naqueles casos que estão com longa espera, e avisa o requerente da nova data. Então ele tem que ficar atento nas mensagens que eventualmente receba por mensagem de aplicativo ou por SMS.
Fique de olho no seu celular e lembre-se, mudar a sua perícia para uma agência mais rápida não altera o local onde você vai receber o pagamento do seu benefício. Não perca tempo. Acesse hoje mesmo o aplicativo Meu INSS ou ligue para o telefone 135. Reportagem Pedro Sardinha.
Guardar documentos é também preservar a história e a identidade de um povo.
Para incentivar iniciativas que cuidam desse patrimônio, está aberto um edital de apoio a projetos voltados à conservação e ao acesso de acervos documentais em todo o país.
Parte da memória do país está guardada em arquivos públicos, privados e comunitários. Nesses locais é feita a conservação, organização e digitalização dos acervos. Um trabalho que pode ser financiado pelo edital Brasil Arquivos. A iniciativa vai destinar R$1.400.000 a 20 projetos. Cada um receberá R$70.000. O edital é uma parceria entre o programa Promemórias do Instituto Galo da Manhã e o Arquivo Nacional. Podem participar projetos de preservação, organização, tratamento técnico, digitalização e difusão de acervos documentais. Um dos critérios do edital é regionalizar a seleção. Metade das vagas será distribuída entre as 5 regiões do país, com pelo menos 2 projetos de cada uma. A outra metade será preenchida pela classificação geral, independentemente da região. Nos 2 casos, será respeitada a ordem de classificação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de agosto. Acesse o edital e o formulário de inscrição pelo endereço promemórias.org.br. Reportagem Uriel Ricardo.
Está aberta até amanhã a indicação de vagas dos programas de pós-graduação do Brasil que desejam participar do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Indígena.
A chamada prevê a concessão de até 300 bolsas, sendo 200 de mestrado e 100 de doutorado, para candidatos pertencentes a povos indígenas reconhecidos no território nacional.
As instituições interessadas devem informar o número de vagas que pretendem ofertar. A relação de habilitados será divulgada até 13 de agosto.
Saiba mais em gov.br/MEC.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários. Para o STJ, valor de indenização por dano moral decorrente da morte de uma pessoa não deve ser definido apenas pelo parentesco. E Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação acontece de 3 a 9 de agosto. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Pablo Lemos.
O ministro negou o pedido do Partido Novo para obrigar o governo a reservar desde já uma verba mínima para a autarquia no orçamento de 2027. Apesar disso, Flávio Dino reafirmou que os recursos arrecadados com a taxa de fiscalização do mercado de capitais devem ser destinados à CVM, conforme determinação do Supremo. Na decisão, o ministro determinou que o governo informe a previsão de arrecadação da taxa em 2027, quanto pretende destinar à comissão no orçamento e qual o custo necessário para manter as atividades de fiscalização da autarquia. Flávio Dino destacou ainda que o fortalecimento da CVM é importante para combater fraudes e crimes financeiros envolvendo o mercado de capitais.
STJ entende que valor de indenização por dano moral no caso de morte deve considerar convivência e dependência emocional ou econômica entre vítima e familiares que pedem a reparação. Fátima Ochoa.
Para a quarta turma, é preciso considerar também a convivência efetiva e se havia dependência emocional ou econômica entre a vítima e os familiares que pedem a reparação moral. O julgamento tratou da indenização a familiares de uma criança de um ano que morreu no desastre causado pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. O colegiado manteve o direito de avós e tios, mas por considerar o valor desproporcional, o reduziu para R$150 mil a cada avô e para R$25 mil a cada tio. Segundo a relatora ministra Isabel Galotti, os critérios buscam evitar ampliação excessiva do número de beneficiários e fixação de condenações desproporcionais.
Vem aí a primeira semana nacional do sistema eletrônico de votação de 3 a 9 de agosto. E os tribunais regionais eleitorais de todo o país já se preparam para o evento. Rimac Souto.
Na região sul, por exemplo, vão ter demonstrações sobre o funcionamento e a segurança da urna eletrônica, atividades educativas com estudantes, exposições, votações simuladas, sessão plenária externa e ações de enfrentamento à desinformação. O TRE do Paraná vai promover 137 ações em todo o estado. O de Santa Catarina vai apresentar os procedimentos de preparação da urna eletrônica, as etapas da votação e os mecanismos de segurança e auditoria, entre outras atividades. O TRE do Rio Grande do Sul vai começar a programação com uma demonstração da parte interna da urna eletrônica no plenário do tribunal. Para mais informações sobre a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, é só acessar o site tse.jus.br.
Justiça do Trabalho considera que nem sempre é preciso avaliar perícia médica para julgar comportamento de profissional demitido por justa causa. Rocine Gomes.
Um bancário da Caixa foi demitido por assédio ao atender uma cliente. Anos antes, ele já havia sido alertado e suspenso pelo comportamento inadequado. Em defesa, alegou que sofria de alcoolismo e tentou apresentar uma perícia médica para provar que não tinha consciência dos atos. Mas a Justiça do Trabalho rejeitou, porque entende que as provas do processo foram suficientes para mostrar que o profissional tinha capacidade de entender o que fazia.
Justiça Federal determina que município de Viana, no Maranhão, encerre atividades de lixão clandestino em até 6 meses. A decisão atendeu a um pedido do MPF. Sabrine Menezes.
Além disso, a Justiça determinou a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de um projeto de aterro sanitário que deve ser regularizado no prazo de 3 meses. O objetivo da decisão é recuperar a área degradada e regularizar a gestão de resíduos sólidos produzidos no município. Em caso de descumprimento da ordem de desativação do lixão, será aplicada uma multa diária de R$5 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
vítima de violência doméstica e mãe solo podem ter prioridade na reforma agrária.
Pix Pensão, nova lei cria transferência automática da pensão alimentícia.
Plataforma do Senado para sugestão de projetos registra recorde de participação.
Boa noite.
Boa noite.
O pagamento da pensão alimentícia vai ganhar um novo mecanismo para facilitar o cumprimento das decisões judiciais.
Sancionada pelo Executivo, a chamada Lei do Pix Pensão altera o Código de Processo Civil e autoriza a transferência automática do valor devido da conta bancária do devedor para a do beneficiário. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
Foi sancionada pelo Executivo a chamada Lei do Pix Pensão, que altera o Código de Processo Civil para permitir que o valor da pensão alimentícia seja debitado automaticamente da conta do devedor e transferido para a do beneficiário. A medida busca dar mais segurança às famílias que dependem desses recursos. A advogada especialista em direito de família, Aline Sacomano, explica como o mecanismo vai funcionar.
O chamado Pix Pensão, porque que o mecanismo de pagamento automático da pensão alimentícia por meio do PI, mas sempre mediante uma determinação judicial. A grande novidade é que em vez do pagador da pensão alimentícia realizar a transferência manual, sai automaticamente debitado da conta dele.
Caso não haja saldo suficiente na conta indicada, o sistema poderá tornar indisponíveis outros ativos financeiros do devedor até alcançar o valor da dívida. Depois dos prazos previstos em lei, esses recursos poderão ser convertidos em penhora e transferidos ao credor. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e recebeu parecer favorável da relatora no Senado, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. Segundo ela, a iniciativa vai fortalecer a proteção de crianças e adolescentes que dependem da pensão alimentícia para custear despesas com vestuário, educação e alimentação, por exemplo.
A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplimentos mensais. Ao permitir a transferência automática da prestação alimentícia, o projeto confere maior efetividade à decisão judicial já proferida.
A lei do Pix Pensão vai entrar em vigor um ano após a publicação, em julho de 2027.
E mulheres vítimas de violência doméstica e mães que criam os filhos sozinhas podem ter prioridade na distribuição de terras da reforma agrária.
O projeto está pronto para ser votado pela Comissão de Agricultura. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta altera a lei da reforma agrária para facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras da agricultura familiar. Na distribuição dos lotes, terão prioridade as trabalhadoras rurais responsáveis sozinhas pela família e as vítimas de violência doméstica. Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, a medida amplia a autonomia econômica das mulheres.
Isso dá segurança. Nós temos muito alcoolismo na área rural, né? E às vezes o marido vai embora e deixa a mulher com 4, 5 filhos para criar quando não quer que ela saia do lote nos assentamentos. Elas tendo a segurança do título de propriedade da sua terra para poder buscar crédito e tendo assistência técnica, elas podem fazer a diferença.
As regras serão detalhadas em regulamento depois de consulta pública. O projeto também beneficia famílias rurais com pessoas com deficiência. Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto tem parecer favorável do relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. E se passar pela Comissão de Agricultura, seguirá para a votação do plenário.
A pauta climática avançou no Senado no primeiro semestre.
Com a previsão de intensificação do fenômeno El Niño nos próximos meses, projetos voltados ao enfrentamento dos eventos climáticos extremos e a adaptação às mudanças do clima devem ganhar prioridade na retomada dos trabalhos legislativos. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O El Niño é um fenômeno climático natural que causa o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, alterando os ventos e a distribuição das chuvas em várias regiões do planeta. seca, inclusive no Brasil. Este ano, o pico será entre outubro e dezembro, mas fortes ventanias, chuvas torrenciais e um tornado registrado nos últimos dias no país alertam que propostas de enfrentamento das mudanças do clima devem ter prioridade. É o caso do projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora em análise na Comissão de Meio Ambiente, que cria o Programa Nacional do Metano Zero, do senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esse projeto estimula tecnologias e a recuperação energética de resíduos.
Na Comissão de Meio Ambiente foram aprovadas a criação das políticas de fomento à agricultura regenerativa, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e de desenvolvimento sustentável da pesca, de Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, além do mapa do caminho brasileiro da transição justa para a economia de baixo carbono, do senador Beto Faro, do PT do Pará, agora em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
E na retomada dos trabalhos legislativos, o Congresso Nacional terá como prioridade a análise de pelo menos 87 vetos presidenciais que trancam a pauta. Os dispositivos tratam de temas como saúde, educação, economia e segurança pública. Pela Constituição, um veto precisa ser apreciado em até 30 dias após o recebimento. Passado esse prazo, ele passa a impedir a votação de outras matérias em sessão conjunta de deputados e senadores. Para derrubar um veto presidencial, é necessária a maioria absoluta dos votos das duas casas. A última sessão do Congresso para análise de vetos foi realizada em maio.
Entre os vetos que aguardam votação, estão trechos do Estatuto do Pantanal e da Lei Geral do Esporte. Também está na pauta o veto integral ao projeto que flexibilizava regras para a contratação de jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram a carteira assinada.
A proposta reduzia a alíquota do FGTS e a contribuição previdenciária como incentivo para que empresas contratassem trabalhadores sem experiência. Ao vetar o projeto, o governo argumentou que a medida contrariava a Constituição e o interesse público. Autor da iniciativa, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirma que a proposta representa uma alternativa para reduzir o número de jovens que não estudam nem trabalham.
Os adolescentes, os jovens, que tanto sonham e almejam ter uma profissão, ter a sua independência financeira, hoje não possuem nenhum tipo de perspectiva, porque o próprio mercado de trabalho justifica que esses jovens não têm experiência profissional. Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
Cada vez mais brasileiros têm usado a internet para participar das decisões do Senado. O balanço do primeiro semestre do site E-Cidadania aponta crescimento no uso da plataforma, que permite ao cidadão apresentar ideias para novas leis, manifestar opinião sobre projetos em análise e acompanhar audiências públicas e sabatinas.
Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população estão propostas relacionadas à educação e sugestões sobre direitos e remuneração de militares. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
O programa E-Cidadania registrou mais de 8 mil ideias legislativas enviadas por cidadãos, que receberam mais de 500 mil apoios. Além disso, milhares de pessoas participaram de consultas públicas e de eventos interativos promovidos pelo Senado. Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população, estiveram ideias relacionadas à educação e sobre direitos e remuneração de militares. Segundo o coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno, a quantidade de apoios registrados já se aproxima de todo o volume alcançado em 2025. Ele ainda destacou que qualquer cidadão pode participar das atividades do Senado, inclusive pessoas surdas ou quem não possui acesso à internet.
É importante informar que essa ferramenta é o espaço onde as pessoas participam enviando as suas ideias para virarem projetos de lei. É possível enviar as ideias pela internet, escrevendo as ideias ou até mesmo gravando um vídeo em Libras e nos enviando o link desse vídeo. E aqueles que não têm acesso à internet podem ligar para o telefone 0800 do Senado.
As ferramentas do programa E-Cidadania seguem abertas durante todo o ano. Para participar das atividades, é só acessar o portal em senado.leg.br/e-cidadania ou ligar na ouvidoria do Senado em 0800 061 2211.
Com
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a instituição de auxílio financeiro para cuidador familiar.
Mulheres com medida protetiva terão benefício em programa habitacional.
Projeto reduz tributo para combustível produzido a partir do óleo de dendê.
Boa noite. A Câmara está examinando proposta que concede benefícios tributários para o combustível produzido a partir do óleo de dendê. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o projeto de lei.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto que reduz a zero as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS para o biodiesel fabricado a partir de dendê. O óleo de dendê é uma das principais matérias-primas para a produção de biocombustíveis na região norte. Segundo o relator, deputado Gabriel Mota, de Roraima, o dendê se destaca por sua alta produtividade, baixo custo de produção, oferta regular ao longo do ano, baixa exigência tecnológica na colheita e adaptação a solos pobres. O autor da proposta, deputado defensor Estélio Denner, também de Roraima, diz que o objetivo é aumentar a produção e o total de empregos.
Quem produz lá na ponta fica mais incentivado para produzir ainda mais o dendê. Então a perspectiva é com esse nosso projeto, depois que entrar em vigor, depois da sanção presidencial, é que a gente tenha uma maior produção no óleo de dendê do Brasil e que a gente possa também fomentar a indústria de biodiesel.
A proposta que elimina a tributação de contribuições